Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur e eu estou com um convidado ilustre hoje. É um episódio diferente, mas que eu vou ter um prazer enorme em fazer. Primeiro, porque eu sei que eu vou aprender bastante. E segundo, né, você que está me acompanhando aqui, sabe que a gente tem uma série de produtos lá na Empreender Dinheiro. Um deles é um produto que não se espera de uma plataforma de educação de investidores, que é o Programa Oratória Persuasiva. E esse programa, ele é fruto da experiência que eu tive em outras indústrias. Ou seja, a nossa forma de fazer oratória é uma combinação de técnicas da escola clássica de oratória, do circo, né, que eu tenho uma formação como palhaço, então trouxe aprendizados disso, do teatro, que também fiz, e do estudo da persuasão. E tem um conterrâneo nosso, que é o Murilo Gann, ele fala um negócio muito interessante, né? Os problemas da sua indústria provavelmente já foram resolvidos em outras. Então, toda vez que a gente se predispõe a aprender com outras indústrias, normalmente a gente traz aprendizados que são extremamente valiosos. Então, hoje, eu tenho um profissional de destaque, um cara que eu admiro, que eu sou cliente, que é o Dr. Leonardo Brasil, que é um dos principais dentistas do Brasil. Acho que é até legal para a gente começar aqui, e só para você entender, a pauta aqui é o seguinte: lições de empreendedorismo que nós podemos aprender com um dentista de sucesso. Eu fiz esse convite para o Léo porque sempre depois das consultas a gente batia papo, e aí eu percebi que tinha um cara, um empresário por trás do dentista. E aí fiz o convite, ele aceitou, ele também é muito ativo nas redes sociais. Então, Léo, muito obrigado por ter aceitado o convite. E se você puder, uma breve introdução, quem é que é o Dr. Leonardo Brasil?
Bom, Arthur, primeiramente queria agradecer o convite. Realmente é um prazer poder falar aqui para um dos melhores podcasts, que inclusive eu acompanho, e você está de parabéns por todo esse trabalho que você vem fazendo. É realmente sensacional. E fazer parte dele aí, que eu vou virar ainda mais fã. Mas vamos falar um pouquinho da minha vivência de empresário e dentista, porque eu tenho certeza que boa parte do sucesso que eu venho tendo é porque eu tenho uma visão empresarial por trás. E que isso não deveria ser, mas de fato ele é um diferencial para a odontologia, porque a grande maioria dos dentistas, ele não vê um consultório como uma empresa. É engraçado, Arthur, que eu tenho uma mentoria, né? E essa mentoria a gente vai fazendo desde a parte de gestão, implementação de negócio e tudo. E tem dentista que não tem um CNPJ. Tem dentista que não sabe separar o dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica. Então, como é que esse dentista ele vai estruturar uma equipe de atendimento? Como é que ele vai chegar no produto final com resultado de excelência, se ele não sabe ainda nem arrumar a casinha dele? Falando um pouquinho da minha vida, como odontologia, eu me formei em 2008, e a minha ideia, eu fiz a odontologia não prepara a gente para o mercado de trabalho. Então, antes de eu me formar, eu já procurei cursos de formação na área de gestão, e aí procurei logo o Sebrae, que era uma referência que eu tinha na época, e aí a gente fez todo um plano de negócio para que a gente conseguisse estruturar um consultório sustentável. E aí, inicialmente, a gente fez, eu falo a gente porque foi eu e um sócio inicialmente, sendo que nem eu e nem ele a gente tinha dinheiro para investir. Então, o nosso foco inicial foi um público popular, tendo em vista que a estrutura física não precisava de investimento tão grande. E aí a gente procurou um bairro popular com foco em público CD, e a gente abriu uma estrutura, digamos assim, confortável, porém simples. Então, a gente tinha um consultório de aproximadamente 30 metros quadrados, 25 a 30 metros quadrados, tinha apenas uma sala de atendimento e uma sala de recepção. E aí a gente entendeu que naquele momento a população com menos acesso aos recursos financeiros, ela precisava ter um atendimento que pelo menos ele se sentisse acolhido. Porque essa população que o meu foco inicial era a população que normalmente estava ligado a atendimento de SUS, que no SUS ninguém é tratado como deveria ser, salvo exceções. E aí a gente falou, não, se a gente trouxer para uma população um pouco mais carente, atendimento que seja humano, a gente vai conseguir ter sucesso. E aí a gente conseguiu, eu me formei em julho. Em agosto o consultório estava aberto, porque eu já tinha me preparado, curso de Sebrae, tudo isso no último ano da faculdade. Nós abrimos o consultório e aí a gente trabalhou julho, agosto, setembro, outubro, sem nem tirar um real do consultório, porque a gente estava ali preparando para que realmente a clínica ficasse rica e o dono pobre, né? Que a gente brinca assim, que não tem dono rico se a empresa tiver pobre. Então a gente estruturou a empresa para ela poder dar passos maiores. E aí, um ano depois da empresa aberta, a gente já teve a primeira expansão da clínica, que a gente abriu mais um consultório e as coisas foram evoluindo, foram dando muito resultado. E a gente abriu, se mudou do local para muito perto, já com uma estrutura 5 vezes maior, em menos de um ano de empresa, tá? E tendo o mesmo foco em público C e D, tá? E aí, como esse modelo de negócio estava fazendo muito sentido para mim, porque a gente estava tendo os retornos financeiros que a gente tinha, eu abri esse outro modelo de negócio em outra cidade aqui perto de Recife, que é Cabo de Santo Agostinho. E engraçado que eu abri com outro sócio, mas implementei o mesmo modelo de negócio lá. E o negócio foi um sucesso. Era no boom da época de swap, então assim, dinheiro rolava muito lá. A gente tinha um preço acessível e as coisas aconteceram muito rápido lá. Eu brinco com os meninos assim, que eu nunca via tanto dinheiro em espécie em um único dia, porque as pessoas que iam de lá, elas pagavam basicamente em dinheiro. E assim, aconteceu muito, as coisas fluíram muito bem lá. Então eu tinha um modelo de negócio muito definido na minha cabeça. Eu falei, vou expandir para vários consultórios populares, porque isso está dando certo. Sendo que deu um boom na minha, uma mudança de chave na minha cabeça, quando eu comecei a ver que o maior dia de faturamento da minha empresa era o dia que eu estava presente. Quando eu tinha os outros dentistas trabalhando para mim, o faturamento caía drasticamente. Então eu peguei e comecei a repensar. Eu falei, cara, eu não tenho uma empresa, eu sou a empresa. Então eu vou ficar totalmente dependente dos meus braços. E aí, o que que acontecia? Eu chegava de 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite, trabalhando direto, sem parar, para ter uma remuneração financeira X, que naquele momento era ideal para mim, mas eu comecei a entender que aquele modelo de negócio talvez não fosse o ideal para eu, Leonardo, como pessoa a longo prazo. Então, quando foi em 2016, eu tomei a decisão de mudar meu público-alvo. Foi quando eu entendi que eu já poderia, eu já tinha um certo nome e habilidade técnica para poder investir num público A. Foi quando eu aluguei minha primeira sala aqui no Empresarial Rio Mar para a gente poder atender esse público. Então, como eu não tinha ainda investimento, recursos financeiros para fazer um consultório do jeito que eu achava que meu público A tinha, procurei um dentista parceiro, amigo meu, que poderia me alugar um consultório. Isso em 2016. E aí eu tinha um modelo de negócio muito estabelecido na minha cabeça que eu achava que funcionava, mas não era a longo prazo. Foi quando eu mudei e falei, não, vamos lá, vamos fazer dessa maneira. E aí vim com a cara e a coragem para abordar um público que eu não tinha, não era meu dia a dia ainda. Meu dia a dia era realmente público D e C. E vi a necessidade porque meus amigos próximos, minha rede de relacionamento, Léo, tu atende onde? Onde é que tá? Aí eu falei, não, vou pegar esse público que tá lá. E aí eu fiquei um longo período atendendo o público A, comecei a ver a importância de trabalhar minha rede social, porque com certeza o Instagram foi fundamental para o meu crescimento, assim, que eu falo assim, que o Instagram ele potencializa o nosso boca a boca. E como, graças a Deus, o meu boca a boca ele acaba sendo muito forte, porque eu tenho isso incorporado em mim de que o atendimento, o sucesso de cada negócio está no atendimento de como você trata o seu paciente, eu comecei a levar isso para a odontologia e vi que isso que eu achava normal, que seria o beabá, poucos dentistas fazem. Muitos dentistas chegam e falam assim para o paciente, senta na cadeira, abre a boca, papapá, tira dente, arranca, dor, vou resolver. E muitas vezes o paciente ele quer ser escutado. Então, eu escutava meu paciente e tentava resolver. Nesse processo, eu achava que eu estava no caminho correto, mas eu achava que faltava algo mais para eu me atingir assim, o patamar que eu gostaria. Então, foi no momento que eu comecei a investir em cursos de alta de qualificação. Tanto na parte de gestão, sempre vim investindo ao longo do tempo, mas na parte realmente técnica odontológica. porque eu falava assim, cara, como é que eu vou vender uma lente de contato a R$2.000 a unidade se nem eu estou acreditando naquilo que eu estou fazendo? Uhum. Então eu comecei a investir em capacitação técnica para produtos de alto valor, e aí fui me qualificando, fazendo, e foi quando eu fui apresentado para a Invisalign. A Invisalign, para quem não sabe, a Align Technology é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa da área de saúde, mas que os engenheiros lá viram esse mercado e investiram muito. Então a Invisalign, a Align já é uma empresa com quase mais de 20 anos de mercado. Os aparelhos Invisalign, eles já têm 13 anos, mas eles foram aprimorados. Então, há 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a investir nisso, eles lançaram o material chamado Smart Track, que é esse que a gente usa hoje. E eu vi muito potencial naquele produto. Então eu caí de corpo e alma para me dedicar ao Invisalign.
Já era muito popular aqui em Recife, Nordeste?
Não. Para você ter noção, quando eu estava na especialização de ortodontia, que isso foi em 2008, desculpa, 2013, eu fui apresentado ao Invisalign. E aí fui apresentado, mas era assim, eram valores absurdamente altos em dólar, demorava 6 meses para chegar no Brasil. Então não, naquele momento eu não vi algo que fosse sustentável. E aí quando foi em 2016, novamente eu comecei a pesquisar a respeito, tinham pouquíssimos profissionais em Recife. A maioria eles eram inativos, ou seja, eles eram credenciados, mas não produziam. E aí quando foi 2017 para 2018, a empresa deu uma virada de chave gigante, que foi quando eles conseguiram desenvolver esse material. Uhum. E aí eu investi, caí de cabeça no projeto para que desse certo. E realmente assim, venho colhendo os resultados com relação a isso. E o Invisalign fez com que eu me estabelecesse de fato no público A, que é o que eu queria, e fazer o meu nome. Então hoje em Recife, com certeza, se você qualquer dentista que trabalhe com ortodontia vai conhecer o meu nome, porque eu venho atingindo vários resultados importantes a nível nacional.
Recentemente teve um emblemático, né?
Isso. Agora há pouco tiveram 2 prêmios, na verdade, que foram muito interessantes do ponto de vista de gestão, como você fala. Um foi durante a pandemia, que quando falo fecha consultório odontológico, não pode abrir. Passei uns 3 dias pensando assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não tenho como fazer um atendimento à distância. E aí, o que eu vou fazer na minha vida? Aí peguei, pensei, reestruturei, entrei em contato com a Invisalign, cara, me dá condição, o que a gente pode fazer. E aí foi quando a gente entrou num projeto, junto com a Invisalign, de fazer captação e atendimento de primeira vez virtualmente. Então tive todo o suporte da empresa, foram inicialmente 10 dentistas escolhidos do Brasil todo, né, para participar desse projeto piloto, que seria um mês, e a gente não sabia. E aí depois aumentaram para 25, chegou a 40, acho que no final tinha 70, durante a pandemia, que isso tudo foi muito rápido, eles viam o resultado. E eles escolheram os melhores de cada região, né? E aí, durante a pandemia, que foram 3 meses, eu fui a maior conversão em leads do Brasil todo. Então, a gente deu um retorno absurdo para a empresa, e isso trouxe um faturamento aproximadamente o triplo do que eu tinha nesse mesmo período. Então, enquanto muita gente estava chorando porque o consultório estava fechado, eu estava pulando, porque eu estava batendo o triplo da meta que normalmente a gente estabelecia. Então, assim, foi sensacional isso. E o segundo prêmio foi agora, recentemente, que a empresa ela me concedeu o selo de Emerald, que é o maior selo da empresa a nível mundial. No Brasil, a gente tem... Em Pernambuco, eu sou o único. No Nordeste, são 2. E a nível nacional, deve ter uns... menos de 10, 8 a 10. Então, assim, realmente é um prêmio que não é fácil chegar. E a gente chega, não é só o Dr. Leonardo Brasil. é toda uma equipe que eu montei por trás. Por exemplo, nessa conversão de leads, eram aproximadamente 5 pessoas trabalhando para mim. Tá? Eu falo aproximadamente porque elas se alternavam, mas foram 5 pessoas que poderiam estar sendo demitidas se fosse num consultório mal gerenciado. E eu fiz um treinamento e botei elas para fazer captação e gerenciamento de leads para conversão. E claro, elas ganharam mais do que elas ganhariam normalmente, porque a meta foi triplicada. E lá na empresa a gente tem muita questão de meritocracia. E eu boto meta e eu boto uma super meta. Se a pessoa bater aquela meta, ela vai em busca da super meta. E a gente já tinha batido algumas vezes a super meta, mas é uma meta assim, considerável, tipo 20% a mais da meta. Então não é tão simples bater. E aí a gente pegou e destruiu a super meta. E as meninas rindo à toa. Então assim, realmente foi sensacional para mim. E aí eu com certeza saio dessa pandemia muito mais forte do que eu entrei. Não só eu e toda a empresa.
Você foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui. Porque, na verdade, da tua fala, acho que já tem muitos pontos de reflexão para quem está nos ouvindo, né? A primeira coisa é, eu acho que isso não é uma característica apenas do dentista. É quase que para qualquer profissão, né? O cara que é advogado, ele quer estudar advocacia, mas se ele entender que por trás da execução da atividade profissional, tem um escritório, tem uma empresa, ele provavelmente vai ter mais resultado. Você falou na sua mentoria, no UCAS, que é o nosso programa de formação de educadores financeiros, tem muito essa provocação, né? Não adianta só estudar finanças. Você tem que, não é só compartilhar conteúdo para quem, por exemplo, trabalha com redes sociais. Você tem que entender que tem um negócio por trás. E aí você tocou no Sebrae, né? Eu acho que as pessoas subutilizam o Sebrae. Eu, quando eu estava na faculdade também, né? Inclusive no começo da faculdade, eu acho que eu tinha ali entre 18 e 20 anos, eu fiz todos os cursos do Sebrae e todas as palestras. Eu devo ter minha mãe que guarda, né? Um envelope só com certificado de participação nos treinamentos do Sebrae. Ficava ali na Ilha do Retiro, não sei se é lá ainda hoje, Centro de Educação Empresarial. E, porra, é lógico que, porra, naquela época, quando eu fiz, eu não tinha na minha cabeça tão claro o que é que eu seria profissionalmente, né? Diferente de você, que já foi lá, e talvez você tenha aproveitado até mais do que eu, porque você foi dizendo o seguinte: cara, eu quero montar um consultório e tal. E o serviço que o Sebrae presta é de qualidade, é subsidiado, então fica esse recado. Você teve uma experiência positiva, eu também tive, por mais que provavelmente eu tenha aproveitado menos do que você, inclusive de todos os cursos que eu fiz. O que mais me marcou é um chamado Empretec. Ele é muito legal. Então fica esse recado aqui sobre o Sebrae. Uma outra coisa, antes da gente gravar, eu disse assim: Léo, o podcast é um canal diferente, né, empreendedor, porque eu não falo só de educação financeira e investimentos. A gente fala de empreendedorismo também, com mais frequência, né? Que na verdade, é o nosso papo aqui hoje é mais nessa linha. Mas perceba como existe a conexão. Como a educação financeira, seja ela muito consciente ou não, ela aumenta as chances de um projeto empreendedor. Dois pontos que você tocou. O primeiro foi a importância de você separar as contas da pessoa física e jurídica, que muita gente acaba, né, se enrolando nesse sentido, e você vê de tudo. Às vezes o negócio até é saudável, mas o cara penaliza o negócio porque as contas dele estão desajustadas e ele acaba, né, o negócio está financiando acima do que deveria as contas do dono na física. E outra coisa interessante, você falou, nos primeiros meses a gente não tirou um real, né? Ou seja, quando eu tenho algum tipo de condição financeira que me permite trabalhar nos meses iniciais, que é muito comum, o negócio está ali pagando aquele investimento que foi feito, ele ainda não tem capacidade de gerar caixa para gerar um prolabore para o dono, né? Então, como essa uma coisa ajuda a outra. E aí tiveram alguns pontos na tua fala que eu me identifiquei, né? Talvez o principal deles foi a história da dor da dependência, né? E que isso serve assim para muitos empresários, mas especialmente para autônomos. Essa inteligência que o Léo teve de, mesmo estando num momento muito bom do negócio, olhar e falar o seguinte: isso aqui não é sustentável a longo prazo porque depende demais da conta de mim. E, porra, dá para ver que você é um cara que adora fazer o que você faz. Então não é, eu quero ir para a praia e trabalhar pouco. Não, a gente é muito novo, a gente vai trabalhar muito ainda. Mas é essa inteligência de falar: eu preciso ajustar, porque eu preciso fazer com que esse negócio seja mais robusto, mais antifrágil e não dependa exclusivamente de mim. E isso é uma dor nossa e é dor de gente muito grande também, né? Recentemente eu fiz uma live com o Érico Rocha, tocamos nesse assunto. As duas vezes que eu estava com o Primo Rico, ele tocou nesse assunto. São caras que geram muito caixa, mas estão pensando o que é que eu posso fazer para que o negócio não dependa tanto de mim. Então, mesmo você que está nos escutando, que eventualmente tem um negócio que esteja passando por um bom momento, esse é um questionamento muito inteligente de ser feito. E que não é todo mundo que percebe isso, né? Não é todo mundo que tem essa inteligência. E aí, cara, assim, enquanto cliente, primeiro essa tua preocupação muito honesta de conversar com a pessoa, né? Chegar aqui e falar, batemos um papo gigante, interesse em saber o que é que o cara faz, etc. Isso gera uma afeição muito grande. E dá pra ver, assim, que você tem uma preocupação, assim, por exemplo, se você atende público A, o teu escritório ele é muito bonito, passa um sinal de autoridade, a luminária é bonita, a televisão aqui em cima me chamou bastante atenção, o jaleco é diferente, então assim, dá para ver que vocês tomam esses cuidados. E aí, o último ponto de similaridade é essa associação com tecnologia, né? Eu estava comentando contigo que a gente está no momento que estamos investindo muito em tecnologia e naturalmente eu não preciso ser especialista em odontologia. Eu vejo, porra, o cara chega aqui, o que você fez comigo de falar... Cara, seus dentes vão ficar assim, passa um filme. Porra, isso é fantástico, agrega valor. E aí, acaba que, talvez tendo o maior ticket médio do mercado, a percepção de quem é cliente é de que não é caro, né? É que é justo. Então, Leozão, eu vou devolver para você, vou pedir que você deixe o teu Instagram, né? Qual a tua rede social, para quem quiser, possa te acompanhar. E que você deixe um recado final aqui também para os nossos ouvintes.
Legal, Arthur. Deixa só pegando um pouquinho do teu gancho aí, do que você contextualizou agora. Essa minha transição para o público A, ela foi feita da maneira que eu acho que deve ser feita. Eu já tinha um reconhecimento, as pessoas me conheciam, mas para oferecer o que eu queria para o meu cliente, eu achava que eu não tinha ainda um recurso financeiro ideal. Como você viu aqui, minha estrutura ela é muito confortável, bonita, tudo de melhor, eu botei tudo que eu queria aqui. Por que eu te falo isso? Porque quando eu falei, ó, vou fazer uma reforma do jeito que eu quero, eu comprei essa sala, ela passou um ano fechada, eu só pagando condomínio. E aí as pessoas falaram, cara, tu é doido, é? Tá um ano a tua sala fechada e tu pagando condomínio. Isso, cara, porque quando eu abrir, o lucro, a manutenção daquela sala, ela vai crescer muito. Uhum. E aí será que eu já vou ter cliente suficiente para que a gente tenha o retorno que tá sendo, mas tu tá com essa sala aí e tá pagando, calma, mas vai tudo no seu tempo. Então, nesse um ano, o que foi que eu fiz? Me estruturei financeiramente, trabalhei muito a minha rede social e me organizei como empresa do jeito que eu queria prestar o serviço. Então, quando eu abri meu consultório físico no Rio Mar, eu fiz a reforma do jeito que eu queria. Comprei os equipamentos que eu queria, então fiz um alto investimento em tecnologia. Então aqui hoje a gente tem câmera intraoral, que potencializa a visão de 60 vezes o que um paciente clínico iria ver. Eu tenho um scanner 3D, que me possibilita fazer justamente aquele vídeo que você viu,
que é fantástico,
a evolução de como vai ser seu caso. A gente tem raio-x digital, que em 20 segundos eu vejo o teu resultado do raio-x. Então, quando eu decidi abrir meu consultório, era um consultório totalmente de ponta. Não tem nada que alguém chegue aqui, esse aqui é ultrapassado, isso daqui não se usa mais. Não existe. A gente se estruturou para fazer um alto investimento no momento correto. E aí, se a gente fala de payback, de investimento, que se hoje a gente tem de ideia de que um payback é interessante, 18, 24 meses é um orçamento... qualquer investidor, todo investidor faria um investimento desse. Se eu te disser que a gente em 8 meses teve esse payback, por quê? Porque ela abriu no momento correto. Então, quando eu abri a agenda do meu consultório, inclusive eu estava viajando quando eu finalizou a obra aqui e tá tudo ok, perfeito do jeito que tá, vamos abrir na próxima segunda-feira. Foram mais ou menos uns 10 dias aí, eu estava viajando. Então, em 10 dias que eu abri a agenda para cá, a gente já estava com quase 50 dias de agenda fechada com pacientes 100% particular, público A. Então, por isso que o investimento, por isso que o retorno ele foi muito rápido porque a gente estava com a empresa totalmente redonda, oferecendo o serviço do jeito que eu queria. Treinamento de equipe, cara, isso é fundamental. Os dentistas não treinam a equipe. Então eu peguei, treinei atendimento celular, atendimento no WhatsApp, como receber um paciente. Então todo mundo que vem no consultório, ele tende a voltar. Então por isso que as coisas, graças a Deus, vêm acontecendo e num ritmo assim que estou muito satisfeito com a odontologia. Outro ponto que você tocou é a dependência. Naquela época, minha dependência manual, né? Naquela época, e não é muito tempo atrás, né? São, sei lá, 5 ou 6 anos atrás, eu trabalhava de segunda a sábado, sábado 4, 5 horas da tarde. Hoje eu trabalho no consultório 4 dias na semana, um dia, que hoje é a terça-feira, mas acaba flutuando às vezes, é dedicado à minha gestão, porque eu tenho esse consultório no Rio Mar e tenho o outro ainda. O outro lá são 27 pessoas, que colaboradores diretos, fora os indiretos. Então, se eu não parar para botar o pingo no i, as coisas não funcionam. Até porque hoje eu me dedico muito mais ao Rio Mar do que o outro consultório, que continua sendo um público popular, só que agora a gente deixou de atender o D, é mais BC. Melhorou um pouco a estrutura, entendeu? Então, hoje eu atendo no consultório 4 vezes, que naquela época eram 6, e da última vez que a gente fez esse balancete anual, hoje eu ganho 34 vezes maior do que eu ganhava
quando você estava com a cabeça.
E aí quando você fala, pô, eu ganhava 34 vezes, tu ganhava muito pouco antes, não, se tu cresceu 34 vezes. Aí eu falo, eu ganhava na época o que a maioria dos dentistas hoje ganham. E hoje, no patamar que eu cheguei, eu nunca imaginei chegar com odontologia. Nunca imaginei ter o retorno financeiro que eu tinha quando eu estava na faculdade e escutava os meus professores dizendo, não faz odontologia, odontologia é uma profissão ingrata, você não vai ter o retorno que está imaginando. E hoje, quando eu falo para qualquer estudante ou qualquer pessoa que fala de odontologia para mim, eu falo, não reclame da profissão, você que não está sabendo usar, que é uma profissão linda e dá o retorno financeiro se você conseguir trabalhar da maneira que é para ser trabalhado. Então, Arthur, mais uma vez queria agradecer de verdade aqui o teu convite. Eu acho muito legal essa troca, porque com certeza você tem muitos dentistas que lhe acompanham, até porque é um calo da odontologia, como eu falei, não sabe administrar dinheiro. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouquinho, alguma coisa positiva para quem está nos escutando. Da minha rede social é o Léo Brasil, leobrasil.ortodontia. Tá, então quem quiser me conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais do meu trabalho, é só chegar lá, mandar um oi e a gente vai se conhecendo.
Vai lá conferir o trabalho do Léo, ele é super ativo nas redes sociais. Se você conhece algum dentista, especialmente, encaminhe esse episódio, que eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer. E eu vou fechar aqui com uma lição muito poderosa nas palavras do Léo, que é o seguinte. De vez em quando as pessoas chegam para mim e falam o seguinte: Artuzão, o que é que tá dando dinheiro agora, né? Qual é o negócio, qual é a profissão, qual é o investimento e tal. Bicho, todas as indústrias podem ser milionárias, né? Então, talvez faça mais sentido eu tomar essa decisão por uma questão vocacional e depois concentrar muita energia para fazer dar certo ali, do que sair mudando, porque isso agora está dando dinheiro, aquilo agora está dando dinheiro. Talvez esse seja um caminho que vai nos levar a uma frustração contínua, né? Cara, obrigado. Achei muito legal, inclusive superou minhas expectativas, porque a gente teve aqui um papo em 30 minutos, a gente falou de fazer em 15, se deixasse, eu tenho certeza que a gente passaria uma hora e meia. Valeu, meu irmão. Um abraço.